A partir de agora, vamos conversar com o doutor Vladimir Cantarelli. Ele que teve as suas bases iniciais da vida com sua família, com o saudoso Renato e Norma, e que a gente conheceu muito bem. Bom dia, Norton. Bom dia. Vamos agora então conversar com o Vladimir Cantarelli.
Só para passar o currículo dele, né? Ele é microbiologista, biomédico, farmacêutico, bioquímico, professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e consultor internacional da Sociedade Americana de Microbiologia.
E com ele então vamos falar com essa pessoa, com esse nosso restinguense, que foi entrevistado inclusive por televisão esse dia atrás, né?
Isso, tem um vídeo dele circulando, viralizou aí na internet, circulando em todo o estado a respeito do coronavírus.
Muito bem. É um prazer, doutor. Bom dia.
Prazer é meu, Wilson. Bom dia.
E a gente passando aquele filme de 40 e poucos anos atrás, 40 anos aí, né? Nossa baixada, você como um guri comprometido com os pais, ajudando, e agora está nessa posição, buscou o seu espaço, e nós queremos agora levar uma ilustração através da sua pessoa, desse que ocupa horas e horas no dia a dia nas notícias das redes nacionais, e queremos então levar o que o senhor tem a dizer como especialista nessa área de biologia, né? E que sabe da nosso famoso chinês que está aí circulando e apavorando o mundo, o coronavírus. É isso aí, agora deixo contigo, Vladimir.
Então, viu, estamos aí, né, com mais uma nova doença, né, que tem causado tanto pavor aí na população em geral, né. Mas eu acho que o papel da gente nessa hora é de tranquilizar as pessoas. Eu digo, a gente está, na verdade, diante de uma nova gripe, né? De uma nova onda de gripe, mas não diferente daquela que nós temos todos os anos, né? Quantas gripes aí, resfriados, nós passamos todos os anos e sobrevivemos e vamos para a luta, né? Então essa não vai ser diferente, né? Essa gripe não vai ser diferente. A gente vai ouvi falar bastante dela aí nesses dias agora para frente, né? Nós já tivemos o primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul, certamente teremos mais, e a previsão, assim, que a gente tem é de que a gente vai ter uma boa parte da população infectada por esse vírus nas próximas semanas aí, né? Talvez isso não se confirme, mas a previsão, como eu disse, né, da gente é que isso aconteça, né? Talvez 70% da população infecta. Mas, como eu disse já desde o início, não tem nada para se preocupar, na verdade, né? É mais uma gripe que vem e a gente vai sobreviver, como sempre, e vamos continuar na luta, né?
Que na verdade, então, você tem algum comparativo com outro tipo de gripes que infetou o mundo, hein?
Sim, nós já tivemos até talvez piores, né? Como em 2009, 2010, a gente teve aquela gripe suína, gripe aviária, né? Que tanto preocupou também, e que agora as pessoas nem lembram mais, né? Mas que continua aí também. Se a gente for comparar, na verdade, aquela gripe, né, que é o vírus influenza, H1N1, ele é muito mais perigoso que o novo coronavírus que está vindo aí. Né? E se a gente lembrar, para essa influenza, nós temos vacina, e nem sempre as pessoas estão lá dispostas a se vacinar todo ano, né? E a gente acaba se arriscando também não se vacinando, né? Se a gente comparar, na verdade, a nova gripe com a influenza hoje no mundo mata muito mais que a nova gripe, né? Só que a gente não tem a mesma cobertura, né, de notícias e tal com relação à influenza. Por isso parece que ela não existe, mas ela existe.
Esse histerismo todo, então, aí, alguma coisa existe por trás disso, doutor, de interesse de fazer tanto,
Olha, Wilson. Existem várias notícias que circulam, né? Falsas e tal, né? De teorias de conspiração, de que o vírus foi fabricado, que, né? Algumas coisas desse tipo. Mas eu realmente não acredito, né? A gente sabe que todos os anos a gente está sujeito a novas ondas de gripe, né? Dos velhos conhecidos nossos, né? Os nossos famosos, a gente chama de vírus respiratórios, que são vários, e que a gente sabe que eles mudam todo ano um pouquinho, né? E algumas vezes mudam até um pouco mais. E isso faz com que já o nosso corpo não reconheça mais eles da mesma maneira, e a gente tem mais reações, assim, né? Tende a causar mais problemas. Isso é normal, a gente sabe que isso acontece, né? Os interesses econômicos vão existir sempre, não só em situações de gripe como essa, mas em todas as situações, né? A gente sabe que na economia sempre vai ter situações em que pessoas ganham e pessoas perdem, né? Mas isso é normal não só para essa situação, mas também, né, qualquer coisa, né? O governo fala alguma coisa, as bolsas sobem, as bolsas descem, né? Agora, com a gripe não deixa de ser diferente, né? São situações que ocorrem no mundo que afetam a economia, afetam o negócio e tal, mas eu garanto que esse vírus não foi fabricado, digamos assim, para mexer com a economia, né? Ele aconteceu, vai acontecer outras vezes, a gente tem que estar preparado, né? Aconteceu dessa vez, veio essa gripe e não vai ser a última, né? Mas vai vir outra, vão vir outras aí no futuro.
Vladimir, é isso que eu ia perguntar. Essas gripes são ciclos? No caso, tivemos várias gripes, né? A suína, a aviária, agora a coronavírus. São ciclos que vai se terminar, e a mídia está dando toda essa repercussão em razão do que está causando. Depois vai, podemos dizer que vai diminuir, vai cair no esquecimento e poderão vir outras gripes também? Tem essa sequência, esse ciclo?
Sim. Na verdade, né, a gente tem várias gripes todo ano causadas por vírus diferentes, a gente não se dá conta porque, na verdade, não tem muito o que fazer com essas normais aí que acontecem todo ano, né? A gente só tem a vacina contra a influenza, né? Que é um tipo, né? A influenza A, B, na verdade. Nós temos várias outras aí, inclusive, né? Desse vírus, o coronavírus, ele não é um vírus novo, digamos assim, né? Ele já era um conhecido nosso, ele fazia parte dos vírus que causam o que a gente chama de resfriado, né? Em geral a gente divide assim, gripes e resfriados. Resfriado é aquela doença mais leve, né? Quando a gente, né, tem dor de garganta, tem um mal-estar, às vezes tem uma febre muito baixa, mas não impede muito a gente de sair de casa. A gripe já é aquela situação mais grave, né? Com febre alta, dor no corpo, mal-estar muito forte, geralmente impede a gente de sair, para ir para a escola, trabalhar e tal. Né? São vírus diferentes, né? Que circulam todo ano. E o coronavírus, ele era um desses vírus que causava um resfriado comum. Né? Nós temos, na verdade, esse é o sétimo coronavírus que nós já conhecemos. Né? Os quatro primeiros não tinham grande importância, na verdade. O que acontece, na verdade? Todos esses vírus, eles mudam um pouquinho a cada ano. Eles têm que fazer isso, faz parte da estratégia, né, do vírus, porque se eles não mudassem, o nosso corpo reconheceria eles esse ano, no próximo ano, e a tendência seria deles desaparecerem. Né? Se eles não mudarem, o nosso sistema imunológico acabaria com eles. Então eles têm que mudar um pouquinho a cada ano para poder reinfectar de novo, né, para se disfarçarem, digamos assim, né? E o nosso sistema imunológico não reconhecer mais esse vírus, e eles podem, então, de novo, causar infecção na mesma pessoa. Esse vírus, na verdade, o novo coronavírus, ele mudou um pouquinho mais. Isso acontece de tempos em tempos com todos os vírus. Ele é como um velho conhecido da gente que está agora de uma roupa nova, né? Diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Então o nosso sistema imune já tem mais dificuldade em combatê-lo, né? Então ele vai circular mais, ele não é conhecido, né? Não é tão conhecido como ele era antes. Então a gente tem essa dificuldade inicial aí, mas como outros que passaram, né? O H1N1 teve todo aquele pavor em 2009, 2010, passou, né? Infectou quem tinha que infectar. E nos anos seguintes a gente tá protegido, né? Naturalmente, né? Protegido, e ele passa a ser mais um dos que a gente conhece. E é isso que vai acontecer, na verdade, né? Com isso aí também.
Tudo isso que você mostra, doutor, pelo mundo afora, a Itália, por exemplo, agora, sim, né? E tudo isso aí, é, isolamento, pessoal, nem poder mais espetáculos, nem mais quase na rua vazias, dando assim um tom de toque de recolher, né, praticamente.
Isso.
E o que, que o senhor diz disso? E pro Brasil, aí se propaga mais quando é frio ou não? Ataca mais quem? Os, é, né?
É, na verdade a gente tá aprendendo muita coisa sobre esses vírus aí, né? É, em princípio a gente pensava que ele seria um vírus mais do frio, né? Porque surgiu justamente no hemisfério norte, onde é inverno agora. Mas parece que eu vi algum estudo aí mostrando que ele, mesmo a 37 graus, ele se propaga, né, e sem problemas. Então, talvez essa coisa de frio e calor não vá ser uma barreira aí para o vírus, né, provavelmente. Não sei, a gente tem que aprender ainda muita coisa em relação a isso. Agora, também existe preocupação dos países, né, em relação a isolamento, né, a proteção dos cidadãos. É, algumas medidas às vezes são exageradas, né? Eu estava no mês de fevereiro, eu estava no Vietnã, e lá foi suspenso as aulas o mês todo de fevereiro, ao meu ver desnecessário, porque tinha só 15 casos em todo o país. Muitas das cidades, a maioria das cidades não tinha nenhum caso, então não tinha aula. Quer dizer, não tem sentido nenhum se a gente pensar que se não tem ninguém que transmita, não tem por que evitar, né, que as crianças vão à aula. Parte do pavor, na verdade, em relação a esse vírus, ele tem como consequência exatamente essas imagens que tu citaste aí, né? Por exemplo, da Itália, de uma cidade vazia, de toque de recolher, né? A gente vê as reportagens, fica olhando aquelas imagens dos cientistas ali, né, todo vestido de roupas especiais, máscara, e a gente então usa essas imagens e aí aumenta o pavor, né? É natural. Parte disso, eu acho que inclusive a mídia, né, é um pouco culpada, né, em função de exagerar, né, todas as imagens e tal, a situação. Cada país, na verdade, deve propor as suas medidas aí de isolamento, né, de segurança, em função da sua realidade. Veja, em relação à Itália, né, o que acontece? A Itália é o país da Europa que mais tem pessoas idosas. E a gente sabe que esse vírus é mais perigoso, digamos assim, né, justamente nessa faixa idade, na faixa idade das pessoas idosas, que tem mais chance de terem uma manifestação um pouco mais grave e parar num hospital e numa UTI, uma unidade de tratamento intensivo. É isso que a Itália está preocupada, né? Tem muitos velhos, se muita gente for parar no UTI, não vai ter lugar para todo mundo, né? Então eles estão fazendo o máximo para evitar que o vírus se espalhe, principalmente nessa população mais idosa. Isso são medidas que cabem a todas as autoridades de saúde. Por exemplo, no Brasil, né, por enquanto, as autoridades de saúde que estão fazendo são monitorar o número de casos para ver qual é a ação que vai ser tomada em seguida. Eu acho que a gente tem dois tipos de responsabilidades aí, né? Responsabilidade justamente das autoridades, que é uma responsabilidade coletiva, que tem que pensar na população como um todo, né? E aí tomar medidas que vão sendo as mais adequadas para aquele momento. E nós temos o outro lado, que é o lado do cidadão, né? O lado individual, que é o que eu posso fazer para me proteger e proteger a minha família, né? Esse é o meu papel, né? E não o papel das autoridades de saúde. Esse tem que se preocupar com a comunidade, né, em geral.
O que cada cidadão deve fazer, então, doutor, para que isso não venha a acontecer?
Olha, na verdade nós sabemos todos o que tem que fazer, né? Nós já aprendemos isso. O problema, né, é que nós esquecemos. né? E eu brinco sempre com o pessoal, né? É que nem a gente, a goteira dentro de casa, né? Quando chove, a gente lembra que tem uma goteira e diz que quando tiver sol, nós vamos lá em cima do telhado, vamos consertar. E aí o dia que tem sol, a gente esquece, vai lembrar de novo quando tem a goteira no, na próxima chuva. É, não é diferente, nós passamos pelo H1N1 e passamos por virose todos os anos, e a medida de proteção mais eficaz é ainda lavar as mãos. Né? A maioria desses vírus, inclusive o novo, ele tem uma sensibilidade bastante alta aos detergentes, né? O nosso sabão, sabonete, né? Seja ele em barra, limpo, na forma que a gente tiver em casa, lavar as mãos é o principal mecanismo de controle dessa doença, porque é assim que ele transmite. As pessoas acham que a transmissão é muito mais para um espirro, fico muito preocupado quando tem alguém que espirra próximo, mas essa é uma das maneiras de transmissão. A maioria dos vírus são transmitidos por objetos contaminados que nós tocamos durante o dia, e a gente não se dá conta, mas nós levamos a mão ao rosto muitas vezes por hora. Né? Tocamos o nariz, a boca, né? A face em geral, e aí nos contaminamos. Né? Então, a primeira coisa é lavar as mãos. Né? O primeiro hábito de higiene que a gente deveria fazer sempre. Se não tiver água e sabão por perto, o álcool gel. Né? Ter um frasquinho de álcool gel aí para higienizar as mãos, né? Quando a gente estiver na rua, né? Tocar algum objeto fora de casa. Então passa aquele alquim gel ali, o nosso velho conhecido, né? Que nós deveríamos ter continuado a fazer isso, né? Mas esquecemos, vamos relembrar de novo, né? Vamos refazer.
Muito bem, nós estamos aí conversando com o Dr. Vladimir Cantarelli, né, Norton?
Isso, ele que é microbiologista, biomédico, farmacêutico, bioquímico, professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também consultor internacional da Sociedade Americana de Microbiologia e Restinguense.
E para nós o prazer que a gente conviveu contigo há bons tempos atrás, no início da integração, né? Que já estamos. E teu pai, com todo respeito, pedreiro, né? E você acha que tem o prazer de dizer que nasceu com as bases da família aqui em Restinga e que buscou o seu espaço, o seu conhecimento, e agora também está dando sua parcela de contribuição, né?
Exatamente, é um prazer, né? Eu fico realmente passando um filme aqui na cabeça aí, né? Dá para dizer que a gente fundou a Rádio Integração de alguma maneira, né? Colocando lá as pedras da antena, né? Há muitos anos atrás aí. E é um prazer hoje estar conversando contigo aí e ver o sucesso da rádio aí em todos os cantos aí do grande, né? Até onde ela atinge, né?
E você era de menor. E você era de menor, tu, teu mano, e levava o café da manhã pro teu pai, que trabalhava na fundação do sistema irradiante da integração aqui no Potreirinho, próximo a nós aí, né? E aí depois teu pai dava algumas incumbências, podia trabalhar ainda naquela época de menor, tá?
Exato, né? E acho que isso fez parte aí da construção da vida, né? Das coisas que a gente aprende e leva pra vida toda, né?
O Vladimir, então diga um recado geral, porque essa nossa entrevista vai ser rodada em outras rádios de Santa Maria e tudo mais, do nosso grupo, e a importância que tem agora de não botar um terror, né? E tudo que poderá dar um tópico geral para nós encerrar, e nosso qual já estamos aí felicíssimo poder ter entrevistado.
Né? Como a gente já conversou, é muito importante a gente não se apavorar, né? E pensar que isso é mais uma gripe, como tantas outras que já passaram, como tantas que virão. Né? Ela, na grande maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, ela não vai causar nenhum sintoma que a gente já não está acostumado. Né? Vão ser sintomas leves, vão ser os sintomas tradicionais de um resfriado. Algumas pessoas, né, talvez metade das pessoas vão ser infectadas e nem vão saber que estão infectadas, né, porque essa também é outra característica dessas viroses respiratórias. A gente tem um bom número de casos aí que a gente chama de assintomático, onde a pessoa tem o vírus e não, principalmente no caso das crianças e pessoas mais jovens, né, a gente vai ver, ou não vai notar, na verdade, né, que elas têm essa virose, mas não manifestam os sintomas. Outros vão manifestar, né, e infelizmente, talvez algumas pessoas que tenham mais problemas, né, já tenham doenças crônicas, doenças cardíacas, né, tem uma idade mais avançada, esses vão sofrer talvez um pouco mais, mas nada diferente do que aconteceria se esse vírus não estivesse aqui esse ano. Como eu disse, as outras viroses, elas continuam todo ano sem a cobertura que está tendo, né, o novo vírus, e certamente, né, as pessoas idosas que têm risco de terem doenças, elas se infectariam com os outros vírus normais. E elas teriam o mesmo risco, a mesma chance de morrer, né, de complicações dessas viroses tradicionais. Então, nada de pânico, nós vamos passar por isso, né, é apenas mais uma. Lembrem-se, né, de cuidar aí da higiene pessoal, né, como a gente já falou, né, lavagem de mãos, não tocar o rosto, né, procurar evitar. O álcool gel. Existe também aí uma questão aí, que tá muitos cantos aí, o pessoal tá usando aquelas máscaras, né, máscara cirúrgica e tal. Lembrar que aquelas máscaras não protegem o indivíduo da infecção, né, a máscara simples. Precisaria de uma máscara muito especial para a gente não se infectar com o vírus, não é o caso da maioria das máscaras que a gente tem por aí. A gente não está acostumado aqui no Brasil a usar esse tipo de máscara, então, na verdade, elas mais atrapalham, a gente fica botando a mão no rosto toda hora para ajustar, e aí a gente pode se contaminar até mais fácil. A máscara tem a indicação para pessoas que têm a doença, pessoas que estão espirrando, que estão, né, tossindo, então essa pessoa que já tem a doença pode usar a máscara com a finalidade de não passar o vírus para outras pessoas. É, mas não saiam por aí fazendo toque de máscara, porque não é necessário. E acho que um conselho, assim, na verdade, também para pessoas, principalmente para aquelas pessoas de mais idade, né, é que se evitem aglomerações, né, porque a gente pode estar no meio de outras pessoas que estão contaminadas, como eu falei, que não têm sintomas, né, parece que estão bem, a gente acaba pegando o vírus. Então, nesse período aí agora, principalmente quando, né, se começarem a noticiar que está tendo mais e mais casos, né, vamos evitar aglomerações grandes de pessoas, né, vamos evitar então passar muito tempo fora de casa, vamos nos recolher um pouco nesse período aí, mas nada também com muito exagero aí, né, sem atrapalhar muito as nossas atividades normais, de preferência, né, se for possível, vamos aguardar em casa, principalmente as pessoas mais idosas aí, né, poderiam ter um risco maior com essa doença. No mais, a gente vai, né, gostaria de dizer que nós vamos passar por isso, né, a humanidade certamente vai sobreviver, como sempre. O ano que vem a gente vai estar lembrando disso, né, como algo que passou, né, como algo que já não está mais conosco. Né? E a gente tem que não vamos esquecer dos hábitos de higiene, porque, né, todos os vírus respiratórios, as viroses respiratórias continuam e nós vamos nos infectar com esse ou com outros vírus. A recomendação final, vamos nos vacinar contra o vírus da gripe agora. Daqui a poucos dias nós vamos ter campanhas de vacinação contra influenza A, influenza B, que, como eu disse, são mais mortais, que matam mais gente que o próprio coronavírus. Nós temos vacina, então essa nós temos a obrigação de nos proteger, né? Não deixem de fazer a vacina agora que vai ser oferecida para a gripe, porque ela nos protege também contra vírus que são muito perigosos. É isso aí. Um bom dia para todos.
Obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor Vladimir Cantarelli. Obrigado para esse esclarecimento, que é muito importante, e isso vai chegar a milhares e milhares de ouvintes de nossa integração, que tem uma abrangência agora muito grande, FM, e também aos demais emissoras nossas que vão aproveitar essa nossa preciosa entrevista com o senhor, tá bom? Valeu. E os próximos folga que tiver, dá um chego aqui na sua terra e nessas raízes básicas, né?
É um prazer falar contigo, Wilson. Um grande abraço a todos os ouvintes aí da integração e das outras emissoras. E eu fico à disposição aí para, né, para esclarecer e tranquilizar todo mundo. Um grande abraço.
Obrigado, Vladimir Cantarelli, doutor.
Ele é microbiologista, biomédico, farmacêutico, bioquímico, professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também consultor internacional da Sociedade Americana de Microbiologia.
E que é um dos expoentes da nossa área aí, que falou agora há pouco, né? Um dos três, quatro do mundo, né? Um abraço a ele e aos familiares dele que moram aqui, né? Isto. Ele tem algo, o pai dele, o seu Renato, saudoso memória, pedreiro, tem o Romualdo, que era a dupla dos Cantarelli, que faziam casas, esses prédios mais antigos, todos eles faziam, então, a maioria, ele mais um Borginhão. E tem aí os familiares, que tiveram vários irmãos, entre eles o Romualdo, que existe aí. Temos aí a mãe do Ego, já falecida há muito tempo, também era irmã dele, né? O Ego Bisurim, e do pai desse rapaz, né? Então, nosso abraço, nosso apreço, obrigado, Ego, também por nos agilizar o telefone do jovem Vladimir Cantarelli, que a gente conviveu de gurizote no início da integração aqui em Restinga. Eles moravam aqui perto. Um abraço. Até ele tem terreno para vender, ele me disse que tem terreno, então uma hora dessa ele vai anunciar aquela integração.